Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 42, boa tarde, quinta-feira, 2 de maio de 2024. Grupo Triolé estreia novo espetáculo neste fim de semana. O Último Tranco é fruto de pesquisa iniciada na pandemia, tem a morte como tema, a partir do olhar dos palhaços Lambreta e Mereceu. Ao vivo, os atores Gerson Bernardes e Alexandre Simeone. A música foi composta por Rodrigo Figueiredo. Vamos ouvir trechos hoje também aqui. Ozuel fará 3 concertos agora em maio, 1 no dia 26, domingo de manhã, no Ouro Verde. Ingressos já estão à venda. O El FM mostra no sábado o ensaio documental sonoro de Raquel Cagliari sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, parte da coleção de sítios arqueológicos descrita por meio de imagens sonoras. Ouvindo a trilha sonora do espetáculo Último Tranco, composição de Rodrigo Figueiredo. Envolvidos pela realidade da pandemia e suas consequências, os atores do Triolé se debruçaram nessa pesquisa desde 2020 para trazer à cena a temática da morte, os subtemas decorrentes, rituais, memória, saudade. A estreia do novo espetáculo é neste fim de semana na DAC, Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Camadas humanas remexidas nos momentos de luto, por vezes enfrentadas como tabus na sociedade contemporânea, enquanto poderiam ser tratadas como aspectos básicos da experiência humana, diz o texto de divulgação do Triolé, companhia que tem 14 anos de estrada em cena. Os palhaços Lambreta e Mereceu, dos atores Gerson Bernardes e Alexandre Simeone, que temos a alegria de receber ao vivo hoje aqui. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, no site, pelo aplicativo. Quer nos ver, além de nos ouvir? Então acesse o nosso perfil no Instagram, @UFM. Ricardo Lima fazendo também a transmissão de imagens pelo Facebook. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Gerson. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês aqui.
Boa tarde, boa tarde. Olha, a honra é nossa de estar aqui com você, porque a gente adora.
Isso aí, boa tarde, gente. Boa tarde.
Que alegria, viu, gente? Vocês estão tratando de um tema árduo, difícil e também muito cotidiano, né? Como é que foi essa escolha de escolher, né? Escolha de escolher é ótimo, hein? Super redundante. A escolha de trabalhar, de se debruçar nessa pesquisa sobre a morte.
Fala aí, Alexandre.
Por favor, Lambreta.
Eu acho que pelo momento, né, a gente vivia a pandemia, os tempos mais agudos da pandemia, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas foi ali no final de 2020. A gente passava por um momento... Foi a primeira vez que a gente pôde se encontrar depois de muito tempo.
Foi, foi o primeiro encontro.
A gente pôde tomar um café de máscara numa área externa. É. E aí a gente tava conversando sobre o que fazer no porvir, assim, né? A gente sabia que teria que continuar fazendo algumas coisas online, apesar de que não era nosso... A gente decidiu que não seria nosso foco. Falei, então vamos pensar num novo espetáculo. A gente já tinha uma vontade de voltar a fazer um espetáculo nós dois, pesquisar uma vivência conjunta. E acho que aí acabou vindo, né? Acho que por conta da pandemia, acabou vindo o tema, inicialmente da morte, né? A gente tinha uma perspectiva ali de fazer algo na rua, bem grande, com bastante corpo. Com um elemento nosso que tá nesse espetáculo, por isso que eu não vou falar qual é.
Surpresa.
Pra não entregar, mas tá aí, os sinais estão aí. Mas a gente já queria fazer o enterro, né, desse elemento. Seria um pouco isso, foi um pouco essa ideia. Assim.
E é legal isso que o Lambreta tá falando, Gerson, porque nessas nossas primeiras conversas, primeiro essa conversa de nós vamos ficar no online, vamos investir no online. Né? A gente estava num momento em que era muito, né, muito forte isso. E aí, essa decisão de não, a gente quer estar com as pessoas, a gente quer estar olhos nos olhos, a gente quer ter essa troca. Então, apesar disso, vamos para um espetáculo presencial. A gente ainda estava num momento de muita restrição, né? Mas entendendo que isso melhoraria. E a princípio pensamos numa característica que é muito da companhia, que é fazer um espetáculo na rua. E aí era até um pouco mais carnavalesco, assim, né? Essas primeiras ideias, era uma coisa grande e tal. Que aos poucos, isso é o legal de ser às vezes uma pesquisa tão longa, e é parte do processo, que aos poucos ele foi se adaptando, foi mudando, né?
E quando que muda essa chave? Quando vocês convidam a Lili Cursino, que é a diretora do espetáculo, em memória, ela partiu em novembro do ano passado, vocês estavam ainda no processo, né, da construção do espetáculo. Como é que ela entra, por que entra, quais as contribuições dela?
Isso foi muda por vários aspectos. Primeiro, a Amanda Freire, nossa produtora, endoidava quando a gente falava tudo que a gente queria pôr na rua. Falava, tá bom, se vocês provarem que precisa mesmo, vou dar um exemplo, que um negócio concreto, que caiu. Isso. Eu queria ter um semáforo, mas um semáforo de verdade. em cena, na rua. Era uma das nossas coisas. Mas isso foi caindo nos estudos. O primeiro momento que caiu não foi nem durante o processo com a Lili, porque a gente fez um estudo teórico com um pesquisador, filósofo lá de Campinas, chama Gandhi Piorski. Ele esteve em Londrina num evento que a gente trouxe falando sobre cultura e educação, e ele falou muito sobre memória. Já foi um primeiro start pra gente de que, assim, teriam outras camadas da morte pra gente falar além da morte em si. Então a gente... Exato. Pensou, falou, vamos falar sobre memória, sobre a saudade de quem fica, mais do que sobre o ato de morrer, né? O perder a vida, todas as formas que dá pra morrer, né? Mas a gente falou, vamos falar de quem fica, vamos falar de saudade, vamos falar de memória, né? Isso veio muito forte já nessa palestra dele. E depois falando com ele, tendo aula, eu lembro direitinho que eu ainda imaginava muita percussão, que ia ter coisa de lata pra gente bater na lata, assim. E ele falou sobre orvalho. A gente falou, nossa, beleza do orvalho. E aí, nessa pesquisa, a gente tava pesquisando sobre a água e a simbologia da água, nisso, no rito da morte, né? E aí ele falou de orvalho, isso nos tocou de uma maneira. E aí, quando encontrou com a Lili, Lili Cursil, aí a gente falou que Palhaça Jasmin teve em Londrina ano passado também, se apresentando no Filo.
Foi um espetáculo lindo, delicado, lindo. Lá no Espaço Vila Rica, ela, sim, com uma flor. Como é que era o nome do espetáculo?
Jasmin e a Última Flor.
Jasmin,
Palhaça Jasmin.
Maravilhosa, uma argentina, né?
Isso, sim. Da Argentina, ela era da Argentina, morava no Brasil já há quase 30 anos, né? Mas ainda tinha toda a família dela da Argentina, viajava por toda a América Latina, né? Uma referência, nossa mestra.
Sim.
E uma unanimidade na linguagem, assim. Acho que não tem nenhuma pessoa que não gostasse dela, tanto em cena quanto fora. E aí, quando a gente encontrou com ela na sala, essa questão, ela já trouxe essa doçura, essa leveza, mas mesmo nesse tema, assim. A coisa se diminuiu pra uma mesa.
Pra uma mesa, exatamente. E é incrível isso, porque a gente ficou 4 meses fazendo esse estudo com o Gandhi Piorski. Tivemos alguns encontros nesses 4 meses.
A gente falava que se o espetáculo não desse certo, pelo menos a gente estava ficando mais inteligente.
Exatamente. Porque foi incrível mesmo. Muito material, muita conversa. Isso tudo foi afunilando, porque a gente terminava a conversa com ele, eu e o Gerson, a gente sentava e falava, meu Deus do céu, olha isso, a gente estava pensando por aqui, tem esse caminho, e tem esse outro caminho, e lia os textos, e aí isso tudo foi formatando já. Quando a gente sentou com ela, muita coisa já estava, né, encaminhada. Mas o incrível é o quanto ela tinha esse poder de ouvir e de nos ouvir, de nos observar e falar, gente, é isso aqui, ó, né? E aí todo o roteiro foi sendo criado e foi E tinha essa conversa com a pesquisa, né? Não eram coisas desconexas. Isso, maravilhoso, né?
Ajudou também porque ela era antropóloga de formação.
Exato.
Ela passou a ser palhaça quando ela já tinha mais de 40 anos. Então ela era antropóloga. Então todos os textos, muitos dos textos que a gente vinha trabalhando, ela já conhecia, né? A parte filosófica do estudo.
É.
O que a gente tava ficando mais inteligente, ela já era. Então isso ajudou muito.
Agora, 12h52. Você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens, no nosso perfil no Instagram, @UFM, também no nosso Facebook. A gente está conversando hoje com os atores Alexandre Simeone, Gerson Bernardes. Os palhaços Lambreta, do Gerson, e Mereceu, do Alexandre, que vão estrear novo espetáculo neste fim de semana. Último Tranco, lá na DAC, a Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. O espetáculo tem como principal tema a morte, os seus temas decorrentes, os rituais, a memória, a saudade. Como é que foi para vocês que receberam a Lili aqui na produção, como diretora desse espetáculo, ter a notícia da partida dela, né? Em novembro, ela estava para vir em dezembro, para vocês ajustarem as partes assim finais do espetáculo, e de repente ela morre e repentinamente. Como é que foi essa experiência? Como é que impactou essa produção de vocês?
Agora parece que a gente ficou um pouco sem falar. Foi uma notícia avassaladora, assim, tirou muito do nosso chão, parede, teto, telha, o que tiver pra tirar.
E vocês conseguiram fazer esse luto? Porque o espetáculo também fala do luto. Vocês pararam? Vocês tiveram um tempo de, vamos decantar, vamos parar? Vocês pararam?
Sim, a gente já vinha ensaiando, nós dois, sem ela. Ela tinha acabado de passar por um luto, que a mãe dela tinha falecido lá na Argentina. Mas a gente vinha trocando, né? A gente tinha um processo de filmar os ensaios, quando ela não tava aqui, e mandar pra ela assistir. Ou mandar áudios com as ideias, né? A própria trilha, ela aprovou, ouviu e aprovou, né?
O nome do espetáculo, tudo.
Tudo a gente vinha fazendo conjuntamente. Quando ela teve em agosto, o espetáculo estava pronto. Ela deixou o espetáculo pronto. Faltava alguns ensaios das cenas finais, porque a gente precisava construir algumas coisas. Mas o que ela queria, ela deixou indicado. Inclusive a cena final,
exato,
ela trouxe desde o começo. Eu imagino esse espetáculo terminando assim. O começo e o meio, ela falou, vamos experimentar isso, vocês gostam? A gente gosta. E o começo e o fim. O meio a gente recheou ensaiando junto com ela. Então, no meio dessa troca, depois que passou o luto dela, um pouquinho do luto dela, né? Claro que isso é um processo pra vida toda, da perda da mãe, quando ela voltou, ela falou, tô aqui, vamos trabalhar. A gente começou a trocar mensagem com ela, mandou algumas coisas que a gente já vinha fazendo, ela aprovou. Viajou para Colômbia, a gente sabia que nesse período ia ser mais difícil falar com ela, viajou no domingo, na terça veio a notícia que ela faleceu.
Exato.
Foi avassalador, eu lembro certinho, na quarta-feira a gente recebeu a notícia na terça-noite, mas ainda não tinham conseguido falar com toda a família dela na Argentina. Então era a notícia que a gente sabia, ainda não era pública, então quarta-feira parecia até que não tinha acontecido, porque a gente não viu publicado em lugar nenhum, né? E aí, pra mim, ao menos, a ficha caiu muito quando a gente viu publicado, até pela página da Funarte, né? Porque ela era muito especial pra palhaçaria toda. A gente teve um período de luto, sim, a gente teve que parar, falar, não tem condição de continuar ensaiando. Sem a gente respirar um pouco, fala um pouquinho.
Não é isso. Mas é que é até difícil de falar, né, desse momento, porque é um momento que até hoje nos marca muito, nos emociona muito. Cada vez que a gente ensaia o espetáculo, ela tá ali com a gente, né? E aí a gente, após esse período de luto, a gente entendeu que a gente precisava voltar aos ensaios com o que a gente tinha com ela, que já era praticamente, né, o espetáculo estava praticamente pronto, e fazer um ensaio para alguns amigos, para pessoas que colaboraram com a gente, para parte da equipe, no dia em que ela estaria com a gente aqui em Londrina, que era o dia que estava marcado dela estar aqui com a gente. E aí voltamos a ensaiar no começo de dezembro, e aí no dia 10 de dezembro fizemos esse ensaio aberto para essas pessoas, muito em memória, né, da Lili, e para a gente também ter essa força, né, de entender, né, o quanto esse espetáculo agora se tornava mais importante do que já era, né? Já era um tema que a gente queria falar, já tinha uma importância, já tinha, né, uma emoção por ela estar dirigindo a gente. E depois disso, depois dessa perda, se tornou muito mais importante assim pra gente, né? E muito mais emocionante. Até pra falar, dá um nó na garganta aqui.
Direção e dramaturgia do espetáculo Último Tranco, da Lili Curcio, em memória, né? A Lili que teve em junho aqui em Londrina, no Filo.
Isso,
e aí
isso.
Em novembro teve um mal súbito. Vocês acreditam, pelas informações com a produtora dela, que ela teve assim um ataque fulminante, um ataque cardíaco fulminante.
Pelas informações que a gente recebeu, foi algum... por aí.
E vocês, como pessoas, tiveram perdas também nesse período da pandemia? Isso afetou vocês? Vocês tiveram perdas pessoais?
Sim, isso aconteceu. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, nem foi, não foram as perdas. Acho que assim, todo mundo que está vivo já teve, eu que morreu também, todo mundo já teve suas perdas, né? De pessoas queridas, pessoas próximas, conhecidos, enfim. Mas não foi isso que nos levou, assim, para a escolha desse tema. Mas o tema chegou até a gente nesse período de 2020 para cá. A gente teve perdas nas nossas famílias, pessoas que trabalharam com a gente, depois a própria Lili, né? Uhum. Ela tinha perdido a mãe dela. Enfim, isso foi nos cercando. Tá aqui, né? Isso é da vida. E foi até por isso que a gente resolveu falar disso, assim. É da vida, né? É da vida morrer.
Exato.
Por incrível que pareça, assim. Então, isso acabou tem coisas dessas perdas que estão no espetáculo. Inclusive, alguns objetos são dessas pessoas que a gente perdeu.
Fazem referência, né? Que a gente sabe, né? A gente não é nada que a gente explicita, né? Mas que a gente sabe. Então, são objetos, são algumas coisas que a gente sabe que...
São coisas que a gente foi juntando, mas que acabou vindo, né? Das pessoas. Foi juntando com o material que a gente juntou antes, para quando encontrar a cela... poder partir dali, também de objetos, e alguns ficaram porque tem uma função cênica, mas... Ou ficou porque tinha que ficar, que, gente. Jamais
vai saber. Imagina, algum amuleto, né? Um jeito, né? Uma forma de trazer o carinho daquela pessoa, de alguma maneira, um ritual que vocês fizeram, acabaram ritualizando.
Exato, a gente discute, eu tava até falando, né, da passagem da Lili, e a gente... Cada um vai criando os seus. A gente agora, quando ensaia, o lugar que ela sentava ali, a gente não põe nada em cima.
Não põe nada.
Deixa separado. Não que a gente acredite ou não, sei lá, vai de cada um. Mas no nosso ritual de ensaio agora...
Tem o lugar dela, na arquibancada ali
arquibancada
na vila,
ela
né?
Sentava.
Que era o mesmo lugar que ela ficava na vila.
Na Vila Triolé Cultural,
na Vila Triolé, exato.
Também.
Tem o lugarzinho dela ali que a gente continua deixando nos nossos ensaios.
Quanto a gente ensaia, tá ali. Pelo menos é uma forma da gente tê-la também,
assumar
mais uma
essa
forma.
Força.
Exato.
Agora, 12:59, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook, também no nosso perfil no Instagram. A gente está recebendo hoje aqui os atores Gerson Bernardes, Alexandre Simeone. Eles dão vida aos palhaços Lambreta e Mereceu e estreiam agora, neste fim de semana, seu novo espetáculo, que vai ser realizado lá na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Por que não na Triolé, na Vila Triolé, iniciar essa temporada?
Então, quando a gente começou a imaginar o espetáculo, a gente não sabia onde a gente ia chegar, quais necessidades técnicas, né? Qual o tamanho do espaço. A Vila Triolé é a nossa casa, a gente cria e faz tudo lá, e faz tudo por lá, né? Por ela, por existir, a gente é a nossa casa. Só que a gente não sabia se ia caber, a gente não sabe onde vai chegar, né? Então a gente já tinha algumas conversas com a DAC, até pela relação que a gente vinha tendo na administração do Filo, né? A gente já estava muito próximo lá. Então a gente já imaginava que talvez fosse um espaço que pudesse, porque é um pouco maior, tem um pouco mais de estrutura de equipamentos. A gente deu uma melhoradinha de equipamento agora, mas a gente ainda não sabia, né? Coincidiu que nesse meio tempo a gente foi aprovado com um projeto no Promic. A gente vinha fazendo essa montagem com os nossos recursos, com a vaquinha também que a gente fez, um financiamento coletivo. Coincidiu de ser aprovado no Promic, e nesse projeto a gente já tinha também alinhado com a DAC, porque aí na DAC cabem mais pessoas.
Qual é a capacidade por sessão lá, gente?
Entre 100 e 120.
Entre 100
né?
e 120, isso.
Lá na Triolé?
60. Pela área cênica que a gente
metade,
usa.
Então, do público, né?
Até menos, Patrícia, porque a gente teria que usar uma área cênica maior.
Tá.
Então, iam caber 30 pessoas.
Entendi.
Então, sendo um projeto do Promic, com financiamento público, a gente precisava também atender mais pessoas, beneficiar mais pessoas.
O público não vai pagar nada. As pessoas devem retirar o ingresso meia hora antes na portaria lá da DAC. É a temporada 3, 4 e 5, 10 e 11 de maio, sempre às 8 da noite lá na Divisão de Artes Cênicas.
Isso, especialmente o dia 5, que é o domingo, a gente vai fazer um pouquinho mais cedo, por ser domingo, às 19 horas. Mas os outros dias sempre às 20 horas. E durante a semana a gente vai fazer nos dias 7, 9 e 10, é isso?
7, 9 e 10.
A gente faz apresentações durante o dia, mas aí para um público fechado, né? Para
instituições sociais, né?
Guarda Mirim, Epesmel, né? A gente ainda está fechando, mas então também por conta dessa agenda e para poder atender mais pessoas. E também porque a Divisão de Artes Cênicas é uma parceira nossa, assim, a gente está muito feliz
muito
de poder estar lá, apresentar lá. Eu nunca apresentei lá, então estou muito animado.
É. Não, sério?
Sério
você
mesmo.
Você é formado em Artes Cênicas
não
aqui
sou,
pela
então,
Léo?
Não sou formado em Artes Cênicas.
Você foi direito.
Eu comecei no outro lado da vida.
Caramba, então vai ser a estreia tua lá na Divisão de Artes
Cênicas? Já fiz muitos trabalhos lá, já acompanhei o Alexandre que apresentou lá, mas eu apresentar, não.
Que alegria.
Estou muito feliz também por isso.
Aqui no perfil do Instagram, @UFM, a palhaça Adelaide, que é da atriz Juliana Deus. Galante, mandou um beijo para o Lambreto e mereceu também para mim. Patrícia, querida, amo vocês. Tá aí o recado da Juliana Galante, a palhaça Adelaide. Ô, Juliana, que legal, que alegria. A Juliana tem arrasado, né? Esses tempos eu fui assistir, o ano passado, lá no Ouro Verde, aquela apresentação que ela faz junto com a Orquestra Solistas de Londrina. Gente, era um fuzuê de crianças tirando foto com a Adelaide. Assim, tumultuou o ambiente. É uma maravilha, né? A gente ver esse retorno, né?
Ela é maravilhosa.
Pelos incrível, palhaços, né?
Beijo, Adelaide.
Beijo, Adelaide. Somos fãs incondicionais dela.
É.
Condicionáveis.
E ela tá fazendo um trabalho com vocês nesse espetáculo. Ela, junto com a Mariana Ferrari e a Anelisa Paiva, o que, que elas fizeram nesse espetáculo de vocês? O trio Grita.
Elas fizeram toda a preparação corporal antes da gente encontrar a Lili. E isso foi super importante também, porque a gente trabalha junto há muito tempo, mas nós também, a gente tem o Qual a Graça de Laurinda, que é o nosso primeiro espetáculo em dupla, que a gente ainda faz bastante, mas a gente também tem os solos, então em cena mesmo, né, fazia tempo que a gente não tinha esse jogo num outro lugar. E aí com elas a gente fez essa preparação física e corporal e de jogos, né, para ter esse aquecimento físico e emocional antes da Lili chegar, assim. E
legal,
foi muito legal,
muito
foi
bacana,
incrível.
Então,
foi fundamental. Foi fundamental pra gente conseguir. Foi fundamental. Aliás, todo, assim, eu tô falando pro Alexandre que a gente ficou com a parte mais fácil do espetáculo. Porque a gente recebeu. A gente tem muita gente trabalhando com a gente. E cada um de uma maneira tão especial, assim, que deixou tão fácil pra gente, que nos traz muita responsabilidade,
claro,
né? Mas
claro.
Todos os encontros foram, assim, a gente aprendeu com a Marta Dantas, que também foi uma pessoa que a gente conversou, que é chefe da Casa de Cultura, que isso é, como é que é? Acaso objetivo. Isso. O acaso objetivo, né? Não foi só o universo.
Foi só um acaso.
Foi só um acaso, mas também tem um pouquinho dessa organização que a gente não tem controle, mas existe, sei lá.
É.
A gente teve esses encontros, foram muito ricos pra gente chegar
todo
no dia
que trabalhou com a gente.
Nesse final de semana.
Todos foram maravilhosos, assim. Todos os encontros.
A palhaça da Light falou que tá imperdível o último tranco, tá lindo e sensível. Pra quem chegou agora, a gente tá conversando com o Alexandre Simeone, com o Gerson Bernardes, agora é 1h05. O último tranco é o espetáculo que eles vão estrear agora, nesta sexta-feira, dia 3, lá na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, e trata da morte, seus subtemas, né? Os rituais, a memória, a saudade. Vamos fazer um resumo da ópera, vamos fazer um resumo do espetáculo para quem está chegando agora e está acompanhando a gente agora.
Bora lá.
Bora.
Vai mostrar ou eu vou falar? Você olhou para lá, achei que ia mostrar, não. Eu vou falar. Dois palhaços num ambiente onde tem uma mesa e um pano branco. O que tem debaixo desse pano, só assistindo para saber, mas, né, nesse ambiente silencioso, que a gente é um misto de mecânica, hospital, sala cirúrgica, numa realidade distópica, que foi algo que a gente estudou bastante também, distopias. Uhum. É o encontro desses dois palhaços, se despedindo ou não, ritualizando ou não, de algo que eles perderam, alguém que eles perderam. a história é basicamente essa, assim. E aí tudo que envolve esses dois personagens, esse Lambretta e Mereceu, vivenciando o luto ali, né? Desde o momento do pranto, né?
Uma negação.
Pela perda, a negação, a aceitação, uhum. Buscar subterfúgios para desviar disso ou para fazer a coisa mudar, né? Então.
E é legal.
É difícil, né? Não sei, não tem um roteiro para falar com vocês sem entregar algumas coisas, né? Então...
Mas é legal a gente colocar também que, apesar de ser um tema muito forte, né? Às vezes a gente falar de morte, falar de saudade, né? Muito forte. Ao mesmo tempo a gente entende que conseguiu deixar isso de forma leve, até porque somos palhaços, a gente não podia fugir disso. E era uma preocupação nossa no começo, né? Como a gente vai estar em cena com esse tema, né? E a gente, nós somos suspeitos para dizer, mas a gente acha que ficou muito bom.
tá, pelo menos pra gente. A gente, como a gente falou já, a gente queria, no primeiro momento era a morte, a questão da morte, da perda. Mas a gente foi descobrindo e sentindo, até pelas vivências que a gente teve nesse meio tempo, as perdas que a gente teve, a gente foi sentindo que a gente podia falar de outros aspectos. E aí a gente acabou indo buscar eles e deixar eles. Que é isso, a memória, a saudade, o carinho, né? Algo muito forte nesse projeto, nas pesquisas que a gente foi fazendo, a gente só lembra das pessoas que a gente perdeu se a gente aceitar sentir a saudade. A gente precisa abraçar a saudade e só faz sentido. A única homenagem que a gente pode ter para as pessoas que a gente perdeu é lembrar delas, lembrar dos bons momentos que a gente viveu. Não tem como lembrar dos bons momentos que a gente viveu sem sentir a saudade. Sentir saudade. Então, a gente precisa abraçar essa saudade, né? Enfim, então a gente tentou trazer tudo isso pro espetáculo. Aí, todos esses temas são dois palhaços bem tontos ritualizando e vivendo o luto, assim. Exatamente. Basicamente esse é o espetáculo. Até que no final se refaz, tem uma revelação a ser feita.
Tem que ir lá assistir. Vamos tocar mais um trecho da música, Ricardinho? Que a trilha sonora foi composta especialmente para o espetáculo pelo Rodrigo Figueiredo. Tem a orientação cênica do Tonho Costa, a orientação de pesquisa do Gandhi Piorski, que vocês já citaram. Direção e dramaturgia da Lili Curcio, In Memoriam, né? O treinamento em palhaçaria da Grita Cia de Palhaças. Pesquisa musical e composição do Rodrigo. Figurino, Ellen Quintans. Iluminação, Borracha Souza. Operação, Nara Mota. Vídeo de projeção, Lafayette do Vale. Animação do vídeo, Christian Simeone. Design gráfico, Carolina Sanches. Produção da Amanda Freire. Assistente de produção, Renata Ishisato. E a realização do Triolé. Só de ouvir a música, por exemplo, já dá para transportar vocês para um outro espaço, um outro lugar? É isso? Acontece isso?
Ah, eu acho que sim. Acontece. Especialmente nessa, né? Isso sim, acontece. A gente tá bem, que essa música tem nos tocado bastante, assim, desde que ela se apresentou pelo Rodrigo. Tá muito forte, assim, pra gente.
E é uma trilha que ela vai aparecer ali do meio pro final. Né? Não é o tempo todo que a gente vai ouvir, mas ela é muito marcante. Então, pra gente, vou te falar que de ouvir aqui já arrepia.
A gente tá bem emocionado.
Tamo.
E quando vocês fizeram aquela apresentação, assim, pra equipe, pra famílias das pessoas que trabalharam com vocês, vocês relataram aqui na cozinha, antes da gente entrar no ar, que teve um depoimento muito sensível de uma criança pra vocês e que ajudou também a pensar outras perspectivas. Que depoimento foi esse? Dá pra pôr na roda aqui, publicamente?
Dá, porque é maravilhoso. A gente estava conversando sobre a indicação, né? A recomendação de idade, classificação,
né?
Indicativa. A gente está divulgando 10 anos, porque é uma estreia, a gente ainda não sabe como isso vai chegar para um grupo de crianças, né? Mas a gente imagina que não é um espetáculo para criança menor, assim, assistir sozinha. Mas a gente já sabe que as crianças podem assistir, não tem nada, né, que criança não seja recomendado para criança com menos de 10 anos. Inclusive a filha do Alexandre, a Maria. Beijo, Maria, se estiver nos ouvindo. com 9 anos, assistiu todo o processo, né? É, e no dia que a gente apresentou, o Rodrigo foi com a família, com as filhas, a Sara e a Elis. A Sara se divertiu bastante, a risada dela aparece no vídeo que a gente fez. É, mas ali depois a gente sentou para conversar sobre as questões técnicas, ideias, coisas que apareciam e tal. Como tinha chegado para essas pessoas, né, o resultado final daquele momento. E a Elis, a filha do Rodrigo, nos trouxe que ela, um luto dela, né? Porque a gente tá muito, quando a gente fala em morte, né, luto, a gente pensa na morte de alguém, né, de uma pessoa. Uhum. Tem outros lutos, tem o luto, inclusive, da morte de um animal, de um animal muito querido, né, de outras coisas. E ela trouxe um luto para ela que ela tava vivendo naquela semana, que tinha sido a última semana de aula dela numa escola que ela estudava, que ela ia mudar por conta da idade, né, ia começar o primeiro ano e ia ter que mudar de escola. E um amigo com quem ela estudava ia mudar de cidade. Isso foi maravilhoso pra gente, né? Primeiro ela sentiu vontade de falar disso depois de assistir o espetáculo. Ela ter esse acolhimento na família dela, claro, que a gente sabe que ela tem, mas trouxe pra gente querer colocar na roda e falar que assistir o espetáculo fez bem pra ela, porque ela tava passando por isso. Nossa, aí a gente falou, beleza, fecha a conta, obrigado, era isso que a gente precisava. Né? Maravilhoso. Então tem essa camada, né? Como a gente vem falando, assim, tem outros lugares e outras camadas pra se explorar nesse tema, que aí é muito pessoal, né? É coletivo.
Sim.
É um momento que a gente vive coletivamente, inclusive, né? Os nossos rituais propõem isso. E é bom que seja. Ao mesmo tempo que é muito individual. Como chega para cada um também é muito individual. Então, esse relato da Elis, que tem menos de 10 anos, então.
Exatamente.
Se você. Eu acho que é interessante ir com a criança, né? Levá-la e depois, inclusive, ter o acolhimento de debater como chega nela. Porque tem um momento de pranto, pode ser que ali gere um sustinho, alguma coisa, né? Que é um momento meio barulhento. Mas. Acho que quem tiver e quiser falar disso com criança pode ser um bom caminho. A gente está estreando, né? Mas a gente entende que sim.
Acho que sim.
Aqui pelo Facebook, André Pimenta acompanhando a gente. O Luiz Henrique Silva Bocão.
Ei,
dizendo
Bocão.
Que vocês dois merecem muito respeito. Merda pra vocês, eu tô dizendo aqui a expressão que a gente se diz
usa.
No teatro,
exato,
né? Sempre quando vocês vão entrar em cena. E ele diz que com esse time será muito sucesso. Tá aí o depoimento do Bocão. É bacana essa rede dos artistas, né? Que se apoiam, que se visitam, que se reconhecem, que se respeitam, né? Bonito de ver, né?
Maravilhoso. Bocão, nossa, é um amigo de muitos anos aí.
Bocão, Deia, amigo. Parceiro de cena, da batalha aí, né? Da cultural que a gente sempre tá vivendo. Um abraço pra vocês, obrigado. A gente quer ver vocês lá, a gente sabe que vocês vão.
Estamos caminhando aqui pros instantes finais. Então vamos dar os recados. Prestação de serviço. Só que antes vamos falar que vocês fizeram uma temporada maravilhosa, agora recente, pra um monte de criança, um monte de município. Divulgamos aqui semana passada, retrasada. Emília Miyazaki mandou a divulgação. A gente falou, vocês fizeram uma temporada maravilhosa, né?
Foram 57 apresentações do dia 4 de março até o dia 19 de abril. Mais de 20 mil crianças nos assistiram nos teatros aqui em Londrina, em Marialva, em Campo Mourão, em Andirá. Foi maravilhoso. E foi levar o Laurinda, que é o nosso espetáculo que tem 14 anos, que a gente sempre fez muito na rua, em escolas, mas é um caminho contrário, a gente fazendo teatro e as crianças irem assistir a gente. Foi emocionante, foi maravilhoso, sim.
Experiência muito rica.
Foi muito rica, muito legal mesmo. Muitas crianças indo pelo teatro pela primeira vez, né? Então isso é maravilhoso.
Um projeto da Secretaria de Estado da Cultura, junto com a Secretaria de Educação.
Isso. O Palco
começou
Paraná,
aqui no Ouro Verde, né? O Palco Paraná.
Isso, exatamente.
Uma semana inteira no Ouro Verde.
Ficamos três semanas aqui.
Três semanas aqui no Ouro Verde. Olha, aqui no Instagram, o André Jean dizendo que o Lambreto está parecendo o Bonovox em 1984.
Olá.
Olá, André Jean, um abraço. Um abraço, André Jean. É nóis. Obrigado, viu? Talvez eu esteja com o cabelo dele de hoje, que já foi mais cheio, tá? Mas vamos lá. O cabelo também é pro espetáculo. A Lili falou. Isso é uma curiosidade. A Lili falou: não corte seu cabelo até a gente estrear.
Olha
tá
só.
Aí, tô sem cortar, viu? Eu não sei quando que eu vou poder cortar agora.
Bom, agora pra ficha técnica. Quem se interessou de assistir ao Último Tranco, como é que as pessoas fazem? Deem as orientações, por favor.
Bom, quem quiser assistir a gente, então agora nos dias 3, 4, 5, 10 e 11. De maio, pode chegar meia hora antes lá na DAC, na Divisão de Artes Cênicas, que fica ali na Celso Garcia 205, quase esquina ali com a Mato Grosso, facinho de chegar. Meia horinha antes a gente começa a distribuir as senhas. É importante lembrar que são lugares, né? A gente tem um limite de lugares ali, entre 100 e 120 lugares. Mas também tem vários dias, né? Temos aí 5 dias. Então, se por acaso alguém não conseguir assistir num dia, volte no outro, porque a gente quer muito que vocês estejam lá. Gratuito, né? A gente, como o Lambreta colocou, a gente tem a indicação de 10 anos, mas se o seu filho, sua filha quiser ir junto e tem menos de 10 anos, vai junto, pode ir acompanhar.
Acompanhado pelos responsáveis.
Pra gente não é uma proibição, é uma indicação nossa só, né? Mas pode levar e serão todos muito bem recebidos lá. Sim.
E o Filo Alexandre Gerson, a ASPA, Associação dos Profissionais da Arte, nesses últimos anos tem conduzido, tem feito a realização do Filo. O que o pessoal pode esperar? Tá demorando?
Tá demorando. A gente ainda tá nos trâmites, alguns trâmites burocráticos, né, pra realização desse ano. Quem sabe a gente traga mais notícias numa próxima.
Mas tem a previsão, segundo semestre?
Onde a gente tinha chegado por conta desses trâmites é que a gente não conseguiria fazer em junho. Foi bem sentido pra gente propor essa mudança, porque foi algo que a gente quis muito, voltar ele pro calendário de junho, né? Mas a gente já sabe que não dará para fazer em junho por conta de basicamente estrutura, burocracias e financiamentos que são necessários para a realização do festival, que é muito grande. Mas a gente espera voltar com mais notícias logo.
Pro segundo semestre.
Não, as notícias a gente quer dar logo, né? Mas ele acontecendo, vai acontecer no segundo semestre. A gente ainda não sabe exatamente quando.
Tá bom.
Mas a gente entrega depois,
Gerson,
mais coisa.
Obrigada, Alexandre. Que seja uma temporada muito potente esse novo espetáculo, O Último Tranco. Parabéns pelo trabalho comprometido de vocês, sério e muito respeitado aqui. A gente deseja que seja uma temporada muito bacana, que a gente possa enfrentar, como vocês disseram, né? No material de divulgação, enfrentar essa conversa, né? Essas camadas humanas remexidas no momento de luto, enfrentada como tabu na sociedade, a gente poderia tratar isso como um aspecto básico da experiência humana, né? Tomara que o espetáculo também ajude a gente nessa jornada.
E eu queria só dizer aqui que pra gente é uma felicidade estar com você. A primeira entrevista que nós estamos dando sobre o espetáculo.
Oba, fiquei muito feliz.
E com
feliz.
Você é sempre especial, Patrícia. A gente adora vir conversar
muito
com você.
Muito obrigada. Fiquei muito contente. O dia que eu recebi o material de divulgação, fiquei super feliz. Falei, nossa, precisamos conversar disso. E aí foi bom também que a gente pôde trazer um pouco das experiências pessoais de vocês, né? Vividas. Sim. Ao longo desse processo que está iniciado em 2020, né? 4 anos dedicados, né, a esse Sim. trabalho que agora então vai ser apresentado ao público de Londrina. O Último Tranco, pelas redes sociais de vocês, Triolé Cultural, Vila Triolé,
Triolé Cultural no Instagram, Cultural. Especialmente. Triolé Cultural, bastante coisa por lá também.
Obrigada.
Muito obrigada, a gente que obrigada agradece
a vocês.
Demais estar aqui.
A essa jornada. Agora, 1h19. A Osuel Orquestra Sinfônica da UEL vai fazer 3 concertos agora em maio. Ingressos já estão à venda, dias 16 e 17, 8h30 da noite, no Ouro Verde, mais a série Música de Câmara, dia 26 de maio, um domingo de manhã, a partir das 10h30, também no Ouro Verde. Nos 2 primeiros concertos, a orquestra traz a Londrina a violinista americana Elizabeth Fayet, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para interpretar o concerto para violino número 1. Ingressos variam de R$ 80 a R$ 40, com a meia entrada, R$ 40 até R$ 20. Já o concerto de música de câmara tem ingressos que variam de R$ 60 a R$ 30, com as respectivas meias entradas. Lembrando, então, que já estão havendo os ingressos para os 3 concertos da Osuel neste mês, no site osuel.pagtickets.com.br. E é claro que vamos sortear em breve pares de ingressos para essas apresentações. E a Rádio UEL vai veicular neste sábado, 11 da manhã, imagens sonoras, ensaio documental sonoro inspirado na Serra da Capivara. Produção da jornalista Raquel Cagliari, que desde a graduação aqui na UEL tem se debruçado sobre imagens sonoras, documentários radiofônicos, feature. O documentário dela tem 42 minutos de duração, foi gravado a partir de uma visita no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara, que vai completar 45 anos agora em junho. O parque tem uma impressionante coleção de sítios arqueológicos.
Aqui eu vejo um círculo, uma roda, vejo pessoas, ó, em movimento.
cada um com um movimento de um jeito, talvez uma dança, um ritual. Olha, você é uma grande quantidade de homens, todos com a cabeça para trás. Será que eles não estavam dançando, estavam no ritual?
Ah, tava dançando, né? Aquele ali tá.
Ali na frente, um homem levantando um animal, duas cores diferentes, você vê que tem uma cor, né? Alguém chegou, desenhou o amarelo, depois veio o outro e pegou o vermelho, só fez complementar. Pinturas miniaturas, com movimentação de cambalhotas.
Agora, aquele ali realmente, eu acho que parece uma sequência da pessoa virando, né?
Dando cambalhota.
Aqui o guia Edivan José de Lima, do Parque Nacional da Serra da Capivara, descrevendo algumas pinturas nos sítios arqueológicos. A Raquel também foi até a cidade.
Vem. Está passando aqui, ó. É só você fazer o sinalzinho com a mão.
São Raimundo é um dos municípios que tiveram parte do seu território transformado em parque nacional. Com 38 mil habitantes, ele foi construído em torno da agricultura de subsistência e devagarzinho vem ganhando alguma estrutura, impulsionada pela pesquisa e atração de turistas até a Serra da Capivara, como atesta a dona de um restaurante na área rural do sítio do Mocó, a Paula Alves.
Hoje tem meus netos mesmo que tem uns quartos cheios de brinquedo, coisa que a gente não teve, né? Eu não tive brinquedo na minha infância, porque as coisas eram muito difíceis. Então, se meu pai, quando a gente era criança, que ia brincar, meu pai ia trabalhar nas roças, ali perto da Pedra Furada, Boqueirão da Pedra Furada, e sempre eu ia com ele. Aí eu ficava vendo aquelas pinturas, às vezes eu chegava perto e ele dizia, olha, você não toque nessas pinturas, porque essas pinturas aqui vai vir muita gente fazer estudo disso aqui. Então, se isso aqui vai ser o futuro de vocês, vocês vão ver, é fila de carro, de ônibus, até avião para vir ver isso aqui. E hoje está sendo a vida real que ele previa, né?
Mais um trecho do documentário Imagens Sonoras, ensaio documental inspirado na Serra da Capivara, produção da jornalista Raquel Calhari, que vamos mostrar na íntegra neste sábado, 11 da manhã. A Raquel vai vir ao vivo aqui na revista amanhã contar um pouco mais. Junto com a Raquel, fotógrafo e professor da UEL, Emerson Dias, os dois são companheiros na arte e na vida. O Emerson fez fotos lindas do parque, tanto as imagens dele como as imagens sonoras da Raquel são tema de uma exposição que começa agora em maio, lá no Sesc Cadeião. O filme vai mostrar o ensaio documental da Raquel. Então, depois de amanhã, 11 horas na íntegra. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Jane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, Estágio, Maria Tereza Nascimento, Karine Silva e Henrique Martins. Nas redes sociais, a Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde, até lá. Tchau.